Oi, bonitas e bonitos, tudo bom com vocês? Eu sou Jaqueline Guerreiro e esse é o podcast Quinta Misteriosa, do quadro que leva o mesmo nome no meu canal do YouTube. Lá eu posto novos casos toda quinta-feira, então me acompanhe por lá também para ficar por dentro de tudo e não perder nenhum caso novo. E agora, bora começar o caso de hoje. Rachel Louise Koch nasceu em 10 de maio de 1982 em Georgetown, estado do Texas, Estados Unidos. Filha de Janet e Robert, ela tinha uma irmã mais nova chamada Joanne. Quando era criança, ela era incrivelmente generosa, sempre oferecendo ajuda a seus amigos que precisavam. Sua irmã disse que Rachel era linda, atlética e que as duas eram super próximas. Ao mesmo tempo que eram muito parecidas, eram muito diferentes. A Rachel desenvolveu uma paixão por correr desde nova e ela entrou para a equipe de cross country da escola. Ela se formou no ano de 2000 na Georgetown High School e ela deixou a cidade de Georgetown para fazer faculdade na Califórnia, porque foi sempre atraída pelo estado. Ela acreditava que era uma terra de vegetarianos, com música boa e muitas praias. Então ela decidiu ir morar na costa, perto de San Diego. Ela se matriculou na universidade e lá ela conheceu o Greg West logo depois de se mudar para a costa. Os dois começaram a namorar e o Greg disse que o relacionamento deles era incrível, que eles se divertiam muito juntos e que ela estava muito feliz com esse relacionamento, que eles até tinham planos para morar juntos. Então, nessa época, a Rachel estava estudando no San Diego Mesa College e ela pretendia fazer uma transferência para uma faculdade em Los Angeles, também na Califórnia, para estudar design de moda. A Rachel convidou o namorado para passar as férias de Natal na cidade dela, em Georgetown, no final de 2001, com ela e a sua família, só que ele não pôde ficar o período todo que eles tinham planejado, porque ele precisou voltar para San Diego para trabalhar. Em janeiro de 2002, haviam varas de pesca encostadas na parede da porta da frente da casa dos seus pais, e a Rachel estava pensando em ir para a costa, ela adorava a praia, inclusive a mãe dela disse que se lembra de quando ela era criança, que ela coletava todas as conchinhas na praia. No dia 10 de janeiro de 2002, a mãe da Rachel e a irmã dela, Joanne, acordaram super cedo, porque a mãe precisava trabalhar e a irmã precisava ir estudar. E aí, a Rachel estava dormindo no sofá, então quando elas estavam para sair de casa, a mãe dela decidiu ir dar um beijo na testa da Rachel. E a Joanne falou para ela não acordar a Rachel, que ela queria dormir mais, então nesse momento que ela deu um beijo nela, a Rachel pediu para a mãe dela deixar ela em paz, que ela queria dormir. Então, a mãe e a irmã saem de casa. Pouco tempo depois, o pai da Rachel também sai para trabalhar, isso era por volta das 8 da manhã, então ela ficou sozinha em casa. Ela acorda um tempo depois e decide sair para correr. Inclusive, ela fazia corridas regulares, até 6 km sempre, porque, como eu falei para vocês, quando ela estava na escola, ela fazia parte do time de cross country. Então, ela continuava fazendo corridas para se manter em forma e continuar treinando. Então, ela decidiu naquela manhã que ela queria sair para correr. Só que antes de sair, ela liga pro namorado, eles conversam um pouco no telefone, isso era por volta das 9, 9h15 da manhã. E aí o Greg conta que a Rachel tava normal, tava super feliz, contando pra ele que ela iria sair pra correr e que mais tarde naquele dia o pai dela sairia mais cedo do trabalho pra ir às compras com ela, porque ela tinha que ir num casamento naquele final de semana, ela queria comprar uma roupa para a ocasião, então ela iria com o pai dela e ela estava muito animada. E aí o Greg falou que depois que ela voltasse da corrida era para ela ligar para ele saber que estava tudo bem. A Rachel iniciou sua corrida, ela cresceu naquele mesmo bairro onde os pais dela moravam, então ela conhecia toda a vizinhança, sabia que era uma vizinhança rural, muito familiar, muito calma. Ela saiu para correr em direção leste. Um senhor que estava limpando os entulhos de uma casa em construção viu a Rachel passando. Além dele, um casal de idosos que moravam no mesmo bairro, vizinhos da Rachel, também a viram correr naquela manhã. Então, acredita-se que ela saiu da casa dos seus pais por volta das 9h30 da manhã. Ela foi vista pela última vez enquanto ela estava voltando para a casa dos pais dela pelos seus vizinhos entre 11 e 11h30 da manhã, a cerca de 180 metros de distância da casa dos pais dela, ou seja, estava super perto. Um total de 6 pessoas viram ela correr naquela manhã. Então, o Robert, o pai da Rachel, chega em casa mais cedo, por volta das 3 horas da tarde. Ele começa a procurar por ela, vê que ela não está em casa. Então, ele começa a procurar por algum bilhete, porque ela sempre deixava um bilhete dizendo onde ela estaria, ou caso ela tivesse mudado de ideia, para que lugar ela iria, mas não tinha nada, e ela sempre avisava. Então, ele achou um pouco estranho. Ele foi ver os pertences dela e percebeu que estavam todos lá, que ela não tinha levado praticamente nada. Então, ele achou muito estranho que ela não estava em casa e que não tinha deixado um bilhete. Então, imediatamente, ele achou muito estranho e ele meio que sentiu que tinha alguma coisa errada. Então, ele avisou toda a família, vizinhos, familiares e toda a comunidade ali de Georgetown começou a procurar por ela. Então, o pai dela entrou no carro e começou a fazer todo o caminho que ele sabia que ela fazia quando ela saía para correr. nem sinal dela, começaram a perguntar para todo mundo, começaram a buscar por ela, por qualquer item dela, qualquer coisa, qualquer tipo de pista e não encontraram nada. A família ligou para todos os hospitais nas redondezas para ver se ela tinha dado entrada, ligaram para os amigos dela, mas ninguém sabia onde a Rachel tava. Eles também foram para um restaurante que chama Wildfire e ela costumava pegar alguns turnos lá como garçonete. Então eles foram até lá e aí eles tiveram uma ponta de esperança quando disseram que tinha uma Rachel lá trabalhando, só que não era a Rachel Cook, era outra garota. Quando ela desapareceu, ela tinha 19 anos, ela tinha duas cerejas em forma de coração tatuadas no ombro esquerdo e uma estrela preta tatuada no pé esquerdo. Ela também tinha vários piercings na orelha e um piercing no umbigo. E ela usava um Walkman amarelo no braço com fones de ouvido esportivos. A polícia foi chamada e logo eles começaram as investigações e também começaram a surgir várias teorias sobre o que poderia ter acontecido com a Rachel, porque parecia muito improvável que ela simplesmente desaparecesse, né? Plena luz do dia, fazendo uma coisa que ela sempre fazia, que era correr pelo bairro, um bairro que ela conhecia, a poucos metros da casa dela, né? Então era tudo muito estranho. E aí, uma teoria que a polícia tinha desde o início era sobre um ex-namorado da Rachel. O nome dele era Thomas, e aí dizem que ele era muito obsessivo, então ele descobriu que a Rachel estava em Georgetown para passar o Natal com a família. E ele foi até a casa dos pais dela, sem ser convidado, ele foi até lá para conversar com ela, e dizem que essa conversa não foi muito bem, eles meio que discutiram, brigaram. E ele acabou se tornando uma pessoa de interesse, mas a polícia não tinha nada que pudesse confirmar que ele realmente tinha alguma coisa a ver com o caso. E nisso, o pai da Rachel passou por um teste de polígrafo e ele falhou em uma pergunta desse teste, que era se ele sabia onde a Rachel estava, e ele disse que não. E essa resposta mostrou como se fosse falsa. Só que aí, posteriormente, ele justificou dizendo acreditar que a Rachel já estivesse morta e que ela estava no paraíso. Ele se envolveu profundamente nas investigações, ele se envolveu com a principal organização nacional de pessoas desaparecidas. Ele até viajou para Aruba para auxiliar no famoso caso da Natalie Holloway, que inclusive eu já contei aqui no canal, vou até deixar no card aqui em cima para quem não lembra. E desde o início da investigação, ele foi muito presente, ele participava de tudo e ele tinha um foco muito grande, que era simplesmente encontrar sua filha. Eventualmente, o Robert e a Janet, né, os pais da Rachel, se divorciaram. A investigação continuava e várias testemunhas disseram às autoridades que tinham visto um homem não identificado dirigindo um Chevrolet Camaro ou Pontiac branco ou azul modelo antigo com listras brancas ou pretas ao longo do capô e do porta-malas na área onde a Rachel desapareceu. Ele estaria conversando com outra corredora na época e o homem é descrito como tendo idade entre o final da adolescência e 20 e poucos anos, com cabelos pretos, penteados para trás, e ele tinha uma pele mais morena, poderia ser hispânico, segundo as descrições. Outras testemunhas relataram terem visto um homem dentro do veículo que percorreu a trilha Navarro e virou para o sul na trilha Natchez. Esboços do homem não identificado foram divulgados e algumas testemunhas afirmam ter visto dois homens dentro do carro. Muitos acreditavam que até o próprio pai da Rachel havia feito algo com ela. Basicamente, todos começaram a suspeitar uns dos outros. Com os relatos de um carro ter sido visto próximo da Rachel pouco antes do seu desaparecimento, todos que tinham carros daquele modelo começaram a parecer suspeitos. Uma das possíveis pessoas de interesse do caso, que não foi identificada, contatou as autoridades voluntariamente uma semana depois do desaparecimento da Rachel, e esse indivíduo acabou sendo inocentado de qualquer envolvimento no caso. Depois que consideraram Rachel como desaparecida, o gabinete do xerife do condado de Williamson e os Texas Rangers realizaram buscas maciças. Conforme o tempo ia passando, o caso começou a esfriar. O Robert Jody foi o terceiro xerife que assumiu o caso e ele disse que quando ele começou a juntar toda a papelada da investigação, ele disse que estava tudo uma bagunça, que logo de cara ele percebeu que no início da investigação os policiais não acreditavam que ela tinha de fato desaparecido, eles achavam que ela tinha fugido ou que ela tinha ido se encontrar com alguém e acabou demorando mais para voltar para casa, alguma coisa nesse sentido. Mas ele disse que em nenhum momento ele acreditou nisso, primeiro porque a Rachel já tinha uma vida muito feliz lá na Califórnia, ela estudava o que ela gostava, ela tinha um namorado, tinha planos. E esses planos não incluíam simplesmente fugir do nada, ela também tinha uma relação muito boa com a família dela, e também tinha o fato de que ela não levou absolutamente nada, né? Quando ela saiu para correr, só levou o Walkman dela e tipo só isso, então se ela fosse fugir, provavelmente levaria seus itens pessoais, e ela não levou nada. O John Maspero, que foi um dos xerifes que cuidou do caso anteriormente, exigiu na época que nenhum membro da família da Rachel fosse interrogado, o que eu achei um pouco estranho, porque poderia ajudar na investigação de alguma forma, alguma coisa que eles dissessem, alguma coisa que às vezes só eles sabiam sobre a Rachel, mas ninguém foi interrogado, né? Teve só o pai dela que fez aquele teste de polígrafo. E na época, a família da Rachel começou uma própria investigação do caso, porque a polícia não estava dando muita atenção pro desaparecimento dela, como foi encontrado nos registros, né? No começo eles acreditavam que ela tinha fugido, ou que ela tinha ido para casa de alguém, alguma coisa assim. Então, nos primeiros dias, quem fez as buscas mesmo foi a família da Rachel, vizinhos, a própria comunidade ajudou, porque a polícia não acreditava que tinha acontecido nada. Inclusive, esse ex-xerife, o Maspero, ele foi afastado do cargo dele, porque ele estava sendo investigado por uma conduta grave, que incluíam alegações de assédio no trabalho. Então, quando Robert Jody, né, que foi o terceiro xerife a assumir o caso, começou a investigação dele, ele disse que tinha muita coisa para ver desde o início, assim, ao todo tinham mais de 1.700 dicas, ele tinha que ver uma por uma. Ele falou também que ele começou a interrogar todas as pessoas que já tinham sido interrogadas na época, inclusive a família da Rachel, que o Maspero não tinha deixado, né, que eles fossem interrogados. E ele tinha uma lista de mais ou menos 100 pessoas de interesse, então ele literalmente começou a investigação do zero, conversando com uma a uma para tentar encontrar qualquer coisa sobre o caso. Enquanto ele estava investigando, ele não tinha encontrado nada muito forte que ajudasse realmente na investigação ou que chegasse no paradeiro da Rachel. Até que em agosto de 2006, um homem chamado Michael Kidd Moore confessou o crime. Ele afirmou que ele atacou a Rachel enquanto ela corria, a deixou inconsciente e levou ela para um lugar, abusou dela. Depois de matá-la com um martelo, ele envolveu seu corpo em uma lona, amarrou pedras para que ficasse mais pesado e o jogou na baía. O Michael, inclusive, tem um extenso histórico criminal, ele já tinha passado a maior parte de sua vida atrás das grades. O pai do Michael afirma que por volta dos 13 anos de idade, o Michael já começou a ter problemas com a lei. Muitos dos crimes que ele cometeu envolviam tanto violência quanto má conduta sexual. Quando ele confessou o crime, ele já estava preso por ter assassinado uma mulher grávida. Ele confessou à polícia ter sido o autor do assassinato da Rachel. Então, em novembro de 2006, ele concordou em se declarar culpado do crime em um acordo para conseguir uma sentença de prisão perpétua. Entretanto, no tribunal, ele negou o acordo e se declarou inocente no caso da Rachel. Ele relatou para a mídia que ele estava brincando com as autoridades no momento em que ele fez essa confissão. Ele falou que por conta de sua cooperação, ele acabou recebendo tratamento especial na prisão, como, por exemplo, conseguir sair da prisão e ir para a costa comer hambúrgueres com os policiais em troca da cooperação dele. Ele confirmou que não tinha nada a ver com o desaparecimento da Rachel e disse que a polícia deveria saber disso. Mesmo assim, os promotores anunciaram que haveria um julgamento dele pelo assassinato da Rachel, mesmo que eles não houvessem encontrado o corpo ou sequer restos mortais ligados a ela. Eles acreditavam que a confissão do Michael realmente era verdadeira, que a confissão dele foi muito precisa para ter sido algo inventado. Mesmo assim, ele não foi condenado, já que mesmo com a confissão não existiam provas que ligassem ele diretamente, né, ao caso, mesmo que ele estivesse fora da prisão na época em que a Rachel foi sequestrada. O Robert, pai da Rachel, acabou falecendo de causas naturais em 2014, aos 59 anos de idade, depois de enfrentar um longo período de doença, e ele tinha passado o resto da vida dele, desde o momento que a Rachel desapareceu, focando em investigar o caso, em tentar encontrar sua filha. Então, durante toda a sua vida, ele tentou encontrar ela. E como não surgiam pistas novas sobre o caso, ele acabou esfriando. Em setembro de 2017, o FBI se juntou ao escritório do xerife para aumentar o corpo da investigação. Além disso, uma unidade de casos arquivados foi formada para ajudar no caso, e a parte mais difícil era esperar por novas informações. A Janet, mãe da Rachel, implorava por novas informações sobre o caso, porque eles não tinham quase nada, né? Desde o momento que ela desapareceu, não tinha praticamente nenhuma pista física, uma pista real, uma pista forte para seguir. Eles tinham alguns suspeitos, como eu falei para vocês, algumas pessoas de interesse, na verdade. Várias pessoas viram a Rachel correndo naquele dia, viram esse carro, viram uma pessoa dentro do carro falando com uma corredora. Então, assim, era só isso. E aí, para ajudar a investigação, a melhor coisa naquele momento seria que alguém aparecesse com novas informações, novas pistas. Eu sempre falo para vocês que alguém em algum lugar sabe, né, o que aconteceu, então muitas vezes a investigação depende disso, depende de uma nova pista forte que realmente vá ajudar na investigação. Então a mãe dela implorava por essa pista, o FBI estava oferecendo $50 mil de recompensa, mas até aquele momento não tinha nada. O agente especial do FBI, Justin Noble, disse que eles estavam, mesmo com poucas pistas que eles tinham, né, eles estavam completamente focados em solucionar esse caso, em trazer um fechamento para a família da Rachel e descobrir o paradeiro dela, descobrir o que tinha acontecido e que eles estavam esperando pelas pistas e estavam trabalhando com o que eles tinham. Até que em abril de 2018 surgiu uma nova pista que trouxe muitas esperanças para o caso, porque um carro Pontiac, eu não sei se assim que pronuncia, que é o modelo que as testemunhas viram naquele dia, foi recuperado pela polícia, então eles confiscaram esse carro, começaram a fazer vários testes de DNA. Só que aí o xerife deu a notícia de que não conseguiram nada, nenhuma informação nova com esses testes. E ele falou que para eles trabalhar num caso mais antigo assim coloca eles totalmente em desvantagem, porque na época não tinham muitas coisas que pudessem ajudar na investigação, como por exemplo GPS no celular que você consegue ver qual o último lugar que a pessoa foi, câmeras de segurança, nada nesse sentido assim, não tinha nada para ajudar eles na investigação por ser um caso mais antigo, porque na época não tinha tanta tecnologia como tem hoje, né? Então é muito mais difícil pegar esses casos assim que não tem praticamente nenhuma pista, nenhuma evidência. E aí ele disse que eles tinham dois objetivos principais, e o primeiro era descobrir o que tinha acontecido com a Rachel, dar um fechamento para a família, encontrar os restos mortais, se fosse esse o caso. Já o segundo é encontrar os responsáveis pelo que quer que tenha acontecido com ela naquela manhã e conseguir justiça para ela e para sua família. Em 2019, a FBI colocou outdoors por San Antonio, na Interestadual 35, com a foto da Rachel escrito "desaparecida, mas não esquecida". Em 2020, a unidade de casos arquivados do gabinete do xerife do condado de Williamson divulgou novos esboços de pessoas de interesse no desaparecimento da Rachel. E ao longo dos anos, segundo o xerife Mike Gleason, foram investigadas mais de 2.000 pistas e denúncias feitas através de telefone. E ainda segundo ele, seu gabinete continua recebendo ligações sobre possíveis suspeitos do caso. Então ele conta que ele sempre recebe telefonemas e que às vezes as pessoas falam que ela namorou um cara no ensino médio, que ele era meio assustador. E se isso é verdade, não, eles precisam investigar, precisam encontrar esse cara, precisam investigar todas as dicas, e que por mais que às vezes essas dicas não levem a nada, no final das contas as pessoas só querem ajudar. Em janeiro de 2021, quase 2 décadas depois do desaparecimento da Rachel, os detetives do condado de Williamson começaram a trazer à luz uma nova pessoa de interesse no caso. O sargento John Pockorny disse que existem muitas pessoas no arquivo do caso e eles investigam cada uma delas e acabam eliminando elas como suspeitas. Eles não conseguiram descartar todas as pessoas e há uma pessoa de interesse a qual eles estão tentando descobrir se pode ser que haja algo diretamente relacionado a ela no caso. Essa pessoa de interesse seria um homem branco que conhecia Rachel e que morava em Georgetown no ano de 2002, quando ela desapareceu. E o homem trabalhava na indústria lidando com gado e cavalos. E a polícia acredita que ele possa ter falado sobre o incidente para algum colega de trabalho em terceira pessoa, meio que se distanciando da culpa. Além disso, o homem viajou para várias cidades do Texas e pode ter contado para alguém durante essas viagens. O que a polícia estava buscando era alguém que tivesse ouvido sobre o caso para que eles pudessem confirmar essa teoria. Atualmente, o gabinete do xerife do condado de Williamson e o FBI estão oferecendo até $100 mil por informações que levem à localização da Rachel. No dia 9 de janeiro desse ano, a comunidade da cidade de Georgetown se reuniu para lembrar da Rachel. Muitos dos presentes nesse momento estavam ajudando nas buscas iniciais quando ela desapareceu. Inclusive na escola que ela estudou tem uma placa do lado assim da escola com uma foto dela, tipo uma homenagem para ela que fizeram. A Elaine Cook, que é tia da Rachel, disse que ela agradece muito ao FBI, ao gabinete do xerife por nunca ter desistido, né, de procurar pela Rachel e por seguirem com a investigação. E ela falou uma coisa que é o que eu sempre falo em muitos casos desse de desaparecimento, é que sempre tem alguém que sabe alguma coisa, às vezes é uma informação mínima que a pessoa acha que não vai ajudar em nada e que pode ajudar e muito na investigação. Então, realmente o que falta é ter essa dica para a polícia conseguir ir na direção certa. E uma coisa que um dos sargentos disse que eu achei muito interessante é que se a pessoa tem uma informação que pode ajudar a investigação, mas por algum motivo ela tá com medo de dar essa informação, ela não quer se envolver, ela não quer que o nome dela esteja ligado ao caso, ela pode dar essa dica de forma anônima, o que é muito legal, porque às vezes as pessoas podem ter medo mesmo de dar a dica, já que se trata de um caso que pode ter acontecido um homicídio, então ela pode permanecer anônima. A tia da Rachel conta que ela era inesquecível, que ela adorava estar perto de pessoas, que ela era muito alegre, adorava moda, que realmente quem conheceu ela nunca vai esquecer dela. Já a Janet, mãe da Rachel, disse que se ela se foi, ela consegue aceitar isso, mas ela precisa saber o que aconteceu para ter um encerramento pro caso. Ela disse também que ela queria muito que os restos mortais fossem encontrados, né, se esse fosse o caso, para poder dar um lugar de descanso para Rachel, que ela e a família dela precisam disso. E até hoje o caso permanece sem solução, né? Como eu disse para vocês, ainda está sendo investigado. E até hoje ninguém foi preso pelo caso da Rachel e segue em investigação. Espero muito que esse caso seja solucionado em breve, que eu possa voltar aqui e contar o desfecho para vocês.
Para mais casos, siga o meu podcast. Lembrando que os casos novos saem primeiro lá no meu canal do YouTube. Obrigada por ouvir e até o próximo caso.